quando a gente fala de mercado financeiro, pode parecer um bicho de sete cabeças, muito complicado e tudo mais, mas saiba que o mercado financeiro é sim para todos. Estamos aqui justamente para descomplicar todos esses mitos. E para te guiar nessa jornada, você tem que assistir o nosso podcast. Então, ó, vem com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do Amigo Trader, o podcast que descomplica todo o papo sobre o mercado financeiro, né? Se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cid Cidoso, aí do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch, né? Tô lá no twitch.tv/CidCidoso também, que tô sempre fazendo lives por aqui. E o meu companheiro de bancada, o especialista máximo, ele, Mauro Calil,
tudo
bom?
Tudo jóia, tudo bem. Mauro Calil, educador financeiro, dos pioneiros Brasil Educação Financeira. Nós estamos aqui mostrando para vocês, a gente está quase no final aí da nossa série, né, e trouxemos alguns especialistas e hoje é a última participação da ela, da nossa querida Mayara Xavier. Já está com saudade, Mayara?
Ai, tudo que é bom dura pouco, né? E acaba, gente. Ah, já estou triste, mas eu vou continuar acompanhando vocês, que ainda tem três?
Tem, estão no 21, mais 23. Três. Isso.
Então. Acompanhei tudo, vou continuar acompanhando, mas foi muito gostoso fazer parte. Quero agradecer mais uma vez, me apresentar para quem... Eu tenho certeza que o povo já me conhece, né?
Já.
Aqui, mas vá que tenha caído de paraquedas. Eu sou Mayara Xavier, educadora financeira também, há 12 anos, aí tentando descomplicar, simplificar a educação financeira. Me encontra na internet como Mayara Xavier, a Rica Simplicidade. E vamos lá para mais um episódio rico.
Bora lá. A gente sempre fala aqui, né, que é para descomplicar o mercado financeiro, mas a gente já descomplicou, né? Porque estamos no 21º episódio, já estamos aí encaminhando para o final do nosso podcast. E aqui o foco é sempre falar sobre a base do mercado financeiro para você, tentar elucidar todos os pontos, né? Os jargões, os papéis dos bancos centrais, os commodities, os indicadores, que a gente já falou bastante por aqui. E hoje nós temos aí também um tema um tanto quanto especial nessa reta final de podcast, né? A gente já falou muita coisa durante esses 21 episódios, mas qual que é o tema de hoje, Mauro?
Hoje a gente vai falar sobre recessão e o que é que isso significa.
Essa palavra dá uma assustada,
sobre,
né?
Recessão é uma coisa assim que você fala, caramba, tá em recessão, não tá em recessão, a crise é brava, não é brava. É disso que a gente vai falar hoje.
Essa palavra dá uma assustada, mas ó, antes de você se assustar, não esquece de seguir a gente aí no YouTube, ou se você tá no podcast também, dependendo da plataforma, dá para você seguir e tudo mais, né? E acompanha a gente nas redes sociais também, @amigotraderbr. Bom, vamos lá então, vamos falar de recessão hoje, bora.
Olha só, a gente às vezes assiste, escuta nas notícias, né, os termos recessão, estagflação.
Estagflação é
ah,
difícil.
Ah, fala bonitinho, tem que falar devagar, né? E até mesmo sobre inflação. Até assim, dificilmente alguém de 40 anos está nos assistindo, mas pergunta pro pai, pra mãe, quem viveu nessa época, gente, olha, hiperinflação, vocês devem lembrar aí.
Era aquele momento que você ia no mercado e aí era uma etiqueta por cima da outra, né?
Gente,
não tinha código de barra, tá? Então, o que acontecia? Tinha uma etiquetinha de preço, cara. E o que era engraçado, assim, eu lembro que eu ia com a minha mãe no mercado e aí a minha mãe dava uma listinha de compra pra mim, né? Dava uma listinha de compra pra minha irmã e outra listinha de compra pra ela. E a gente pegava a latinha, o produto, que ainda o cara não tinha remarcado, sabe?
Tinha que correr para pegar o preço mais baixo.
Pegar a marcação.
Era online a remarcação de preço.
Nossa,
dá para acreditar. É que hoje a gente vive um momento bem mais estável. Apesar de estarmos enfrentando um momento aí de inflação alta e tudo mais, né? Não tá muito fácil, mas já foi muito pior, gente.
Certo.
Isso tudo para a gente ter uma noção de quanto impacta o nosso dia a dia, impacta o nosso bolso, e a gente quer explicar um pouquinho mais aqui hoje, né, Mauro?
É isso aí. Bom, a inflação é fácil de explicar, né? A inflação é o aumento generalizado de preços. Isso significa que você vai no mercado e você fala, caramba, eu gastei tanto no mercado para comprar a mesma coisa. Ou, às vezes, até comprando menos, você acaba gastando mais, né? E isso acaba sendo nos produtos, no serviço, no cabeleireiro, na manicure, no posto de gasolina, na lavagem de carro, em tudo que você faz, tá? Isso é a inflação. Agora, além da inflação, né, a gente tem outras questões, né? E Esse movimento macroeconômico, ele se dá por dólar, que aumenta, a gente tem muita coisa dolarizada no Brasil e no mundo, né? O mercado hoje é global, então os países importam, exportam e tudo mais, tá? Alta do petróleo, que também faz com que isso aconteça, e uma outra coisa muito importante, o equilíbrio fiscal de um país, tá? O equilíbrio fiscal de um país é o seguinte: se o governo está gastando mais do que ele arrecada, ele toma mais dinheiro emprestado. Então, ele emite títulos da dívida, que são os tais dos bonds, que a gente já falou em outro episódio, tá? E ele vai pagar essa dívida com impostos futuros.
Certo.
Okay? Quanto mais dinheiro você joga na economia, maior o potencial de aumento da inflação. Tá? Que o bond é o título do tesouro daquele país. Agora, esse equilíbrio fiscal, ele tem que ser extremamente controlado por um motivo muito simples.
Qual que é?
Que é a credibilidade financeira daquele país. Tá? Se você está emitindo muita dívida e a economia não está pujante, pelo contrário, está indo para trás, significa que você, no futuro, vai arrecadar menos imposto.
Certo.
E aí o governo tem que pagar cada vez juros maiores para atrair mais gente que empreste dinheiro para ele. Porque a credibilidade fica em jogo nesse caso, entendeu?
Tem essa questão também.
Então,
né?
Por isso que é importante ter uma economia saudável, com uma inflação baixa, e uma economia saudável implica em ter um crescimento econômico e de enriquecimento da população.
Os bonds, inclusive, a gente falou lá no 19º episódio, a gente está no 21º, alguns episódios para trás, aí dois episódios para trás, se você quiser relembrar, né, a explicação sobre os bonds e tudo mais. Lembrando também, né, que a gente sempre bate nessa tecla, se você caiu de paraquedas, igual a Mayara falou, assiste tudo desde o comecinho, tá? 1, 2, 3, tudo certinho, porque é exatamente, a ideia é exatamente essa, ser um aprendizado gradual ali do primeiro, que é mais explicativo, até agora, já estamos no 21º e terminamos no 24º. O que mais, ô Mauro?
Então, eu vou aproveitar aqui o gancho que o Mauro estava falando. Quando a gente fala de um país que gasta mais do que arrecada, é bom a gente falar sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto.
O famoso Produto Interno Público, eu ia falar. O famoso Produto Interno Bruto.
Então, isso daí é o que mede a riqueza do país, né? E ela é medida a cada três meses, um trimestre, então 4 vezes no ano. O que que acontece? Se a cada 2 medidas, né, ou seja, a cada... fechou 6 meses e ela está negativa, a gente fala que o país encolheu, que a economia deu uma encolhida.
Certo. Entra a tal da recessão técnica, tá? Exato. 2 trimestres seguidos de encolhimento do PIB, a gente entrou em recessão.
Já é considerado.
É pesado isso, velho.
Tá, entendi.
Então, por que que a gente fala em recessão técnica? Porque, assim, não é agradável para nenhum país admitir que a gente está encolhendo, que a gente está, assim, ficando mais pobre.
É o famoso pega mal.
Pega mal, pega, né? Não é legal. Então, assim, o país demora a admitir, a economia, o governo, né? Fala assim, gente, né? Estamos em recessão. Então, existe aquela pintar um quadro mais bonito. Então, gente, foi por causa desse caso aqui, ou foi só um momento mais tenso. Uhum. Então, assim, dá uma mascarada para não ficar feio para a gente, né?
Tá. Também continuar atraindo investidores para tentar melhorar a situação, né?
Certamente, porque tudo isso, quando a gente entra numa recessão, a tendência é as coisas começarem a ficar realmente complicadas. A gente sente no dia a dia. Aumenta o desemprego, os investidores ficam mais receosos, não investem dinheiro, os estrangeiros também não colocam muito dinheiro aqui, a inflação. Então, a gente sente diretamente no nosso dia a dia. Então, não é bom, né?
Tá. E quando a gente junta esses dois fenômenos, inflação e recessão, a gente entra numa tal de estagflação.
Estagflação, a palavra difícil.
Estagflação. Isso, porque estagflação vem de estagnação com inflação. Ou seja, não bastasse a gente estar indo para trás no PIB, ainda a gente tem Inflação comendo. Então, quer dizer, o PIB está encolhendo...
É tipo dar uma marcha ré na ladeira.
Dá uma marcha ré na ladeira. É tipo isso, velho.
Queda livre para trás.
Tá. É uma marcha ré na ladeira, tá? Isso eu gostei. Eu gostei, mas é triste, cara. Triste. Não era para ser engraçado. É triste.
Deu para entender.
E aí, o que acontece? Você está tendo, assim, cada vez mais desemprego, as pessoas não estão conseguindo consumir, o preço continua aumentando e tudo mais. Isso é terrível, tá? E a gente já falou da taxa Selic, né? Lá no episódio 5, se eu não me engano. E o que acontece aqui é o seguinte. Quando você tem uma inflação muito alta, o que o Banco Central faz? É isso que a gente explicou lá atrás. Ele aumenta a taxa Selic para segurar a inflação.
Tá.
Só que quando aumenta a taxa Selic, você também segura os investimentos e o desenvolvimento do PIB. E aí, como é que fica a coisa? Se você já não está crescendo no PIB, mas está com uma inflação elevada, como é que você desata esse nó? Então, esse é o maior desafio de uma equipe econômica, tá? As medidas para fazer isso acontecer, elas nunca são populares, costumam custar eleição e tudo mais, tá? Vem crítica de todo lado, mas são medidas amargas que têm que acontecer. Uma delas é reduzir drasticamente os custos do governo, né? Porque aquilo que a gente falou de equilíbrio fiscal, que eu falei agora há pouco, é o quanto o governo arrecada, que são os impostos, menos o quanto ele gasta, né? Que é funcionalismo público, os investimentos em saúde, educação, cultura, etc. e tudo mais, né? Esse equilíbrio, ele tem que ser retornado,
tá?
Rapidamente. Para retornar isso, cara, não tem remédio docinho, não. Remédio sempre vai ser amargo e, infelizmente, né, a população é que acaba sofrendo mais.
Mauro, a gente precisa fazer umas aulinhas de educação financeira para o governo, né? Gente, é matemática básica. O Mauro falou assim, gente, não dá, não vai fechar a conta. Gastar mais do que ganha, o final é negativo. Então, o governo faz...
Dá para indicar o podcast aqui.
Exato. É que dinheiro... É a gente, né? O nosso dinheiro que está lá. É um ponto bem importante que, assim, vai ter ajustes e cortes onde a gente sente que é realmente a população, às vezes, mais carente, que sente na saúde, a educação. E é lamentável, porque a gente vê muitos gastos em lugares que poderiam ser cortados, que, né, de fato, iam ser gastos que... a gente precisaria
talvez
enxugar.
Não essenciais ali.
Exato, só que vai aonde abala a estrutura básica da gente, né? Da população, onde tem que ter o acesso das coisas e tal. Então, a gente fica aí com o coração na mão, gente, que momento. Não é fácil um momento de recessão para ninguém. E algum público sente um pouco mais que outro em algumas áreas e tal, mas falando, por exemplo, da inflação de novo, as taxas de juros altas, todo mundo está sentindo. De certa forma, vai impactar na tua vida, já está impactando, a gente está percebendo, né? Mas é isso, então a gente tem que continuar.
Tá, se você, inclusive, tiver alguma dúvida aí com alguma sigla que foi falada, ai, não peguei direito, ai, não entendi direito... Na descrição aqui vai ter tudo bonitinho, tá? Para você que escuta o podcast ou para você que está visualizando, assistindo a gente pelo YouTube, tá? Mais alguma coisa, Mauro?
Eu acho que as pessoas, inclusive, podem deixar perguntas se elas quiserem,
né? Por favor, né? Nos comentários aí. É sempre importante. A gente tem um próximo quadro que é justamente para falar disso.
É, o que eu acho, gente, é o seguinte, tá? A gente está aqui no 21º episódio, tá? Você já tem uma maior maturidade sobre todos esses temas, tá? Não adianta ser passional quando o assunto é economia, dinheiro, etc. A gente tem que ser o mais racional possível, tá? Para dentro, desde aquele primeiro episódio, que a dona Mayara estava aqui falando de planejamento, tá? Nessa questão macroeconômica, o governo vai fazer o que é preciso fazer, espero que faça realmente, e você tem que fazer a sua própria parte. Você tem que ter o seu planejamento financeiro, que independentemente de governo A, B ou C, você tenha o maior controle possível da sua vida financeira.
É, e a gente fala de novo, olha, que nem a gente falou, né, da época dos anos 80, foi pior do que é agora. Mas a gente já tem um histórico muito instável de economia, a gente tem crises, então o Brasil tem uma economia bem sensível, a gente vive até um momento muito bom, acredito que perto do histórico.
Não,
assim,
perto do histórico, pelo amor de Deus.
Historicamente, estamos num ótimo momento.
O problema é que nem todo mundo viveu essa história inteira,
exato,
né?
Exato, dependendo da etapa que tu vai pegar, tu só se ferrou, né?
Exatamente.
Pegou só um momento ruim. Mas é bem o que o Mauro falou, a gente não consegue controlar nada disso, nem do exterior, nem do próprio Brasil e tal, o que a gente pode controlar é exatamente o nosso dinheiro. E aí, falando de planejamento, tendo a sua reserva, porque é exatamente isso, olha, quando está tudo muito bom, a taxa Selic está lá embaixo, estão fomentando o consumo e tudo mais, as pessoas se empolgam. Mas não esqueçam que a gente vive sempre altos e baixos, e não tem data marcada para acontecer, mas você sabe que você tem que estar preparado para isso.
É sempre bom tentar ter um pezinho de meia ali, caso aconteça alguma coisa.
Faz aí, tenha um dinheirinho separado, porque isso traz segurança. E aí, assim, esses momentos que tá agora, olha, beleza, qualquer coisa que aconteça, eu não me desespero, não afeta a comida na minha mesa, não afeta a eletricidade da minha casa, sabe essas coisas básicas que a gente viu na pandemia, a gente, assim, perdendo coisas por não ter se planejado. A gente esperava uma pandemia? Sim, muitas pessoas previam isso, mas a maioria da população estava prevendo o negócio, e nessa proporção que foi. Só que a gente, todo educador financeiro fala, você tem que se preparar para qualquer coisa, a gente não controla. Então, se você está preparado, se você cuidou, fez a lição de casa, acompanhou aqui todos os episódios, já sabe muito bem como se preparar para todos os próximos que vão vir e sentir menos. A gente vai sentir, mas sentir menos.
Maravilha, vamos agora para o nosso Descomplicando a Vida Financeira, que é quando eu trago alguma situação, se você tiver uma situação, pode deixar nos comentários.
Ainda dá tempo, né?
Dá.
Tem mais 3 episódios.
Temos episódios aí para você mandar a sua. E os nossos especialistas vão trazer aqui sugestões ou soluções, né? Para você aí de casa, aí dependendo de... me engasguei aqui. E de repente não é a sua, né, a sua dúvida, mas tem a ver com o que você está passando também. Às vezes as histórias acabam batendo, né? Posso puxar aqui? Peraí. Ih, caramba. Peraí que eu sentei no meu celular aqui. Pronto, achei. Vamos lá. Perigoso tirar uma selfie aqui. Vamos lá. Olha lá. A mensagem de hoje é: olá, sou a Rô. Rô.
Será que é?
A Rô.
Tá.
Roberta?
Rosana.
Rosana? O que mais?
Rosenilda.
Eu prefiro Roberta. Vamos ver. Sou a Roberta e tenho 30 anos. Seguinte, em tempos de recessão, a gente sempre escuta no jornal que o desemprego está aumentando. E eu estou trocando de área e começando a trabalhar com o mercado financeiro. Esse momento de desemprego me afetaria muito nessa transição?
Rô, seguinte, sim e não, tá? Uma coisa é emprego, outra coisa é trabalho. Lembra que quando você é chamada para trabalhar em alguma empresa com carteira assinada, etc., ou seja, num emprego, as pessoas estão buscando uma solução em você. Se você oferece o seu serviço, o seu conhecimento para resolver problemas das pessoas, sempre vai ter uma atividade remunerada para você. Então, se você está buscando emprego, do tipo, olha, vou chegar lá 8 horas da manhã, vou sair 6 horas da tarde, etc., sim, isso vai te atrapalhar. Agora, se você busca trabalho e você está disposta e tem talento e conhecimento para resolver problemas, olha, você vai encontrar trabalho sim, tá? Remunerado, e aí é uma questão de você fazer um bom acordo, tá? Que seja bom para ambas as partes, obviamente, e você vai ter uma remuneração adequada.
Mas é muito simples entrar no mercado financeiro? Precisa de muitas credenciais? Como é que funciona?
Existe,
essa
parte? Sim. O mercado financeiro, a credencial mais comum, a certificação mais comum é a tal do CPA10, tá? Que aí você pode entrar em instituições bancárias. Aí depois você tem CPA20 e o CEA, que é o especialista em investimento. E se você for para corretoras, você pode atuar como autônomo, tá? E sendo um assessor de investimentos, ok?
Para corretora.
Isso. Você cria um vínculo com a corretora, porém sem remuneração fixa, certo. Apenas com remuneração variável, ok? E a partir daí, o que eu sugiro para as pessoas é entre dentro, primeiro em um escritório, para você aprender o que você faz, você lembre, você não vai ter um salário fixo, tá? E depois, com a sua carteira de clientes, você pode migrar para o seu próprio escritório ou se unir a um escritório maior ou ser sócio de um outro escritório
aí,
e assim por
aí
diante.
Vai, né?
Aí a vida te leva.
Mas você recebe muita mensagem da galera interessada em trabalhar, não só investir e tudo mais, não mexer com o próprio dinheiro, mas em trabalhar com o mercado financeiro?
Muito. E geralmente parte do, assim, nossa, eu, minha amiga me pediu uma dica, porque ela sabe que eu lido bem com meu dinheiro e tudo mais. Eu queria trabalhar com isso. Como é que eu começo? Geralmente é assim. É meio que uma dica de como é que eu estruturo o meu trabalho, como é que eu faço uma consultoria, uma mentoria, assim, sabe? Então, pro meu lado, já é muito mais realmente de autônomo, como educadora financeira, consultora, mentora. Então, as pessoas querem esse espaço, que
Certo.
é já se inspirando no que eu faço há muito tempo, né? Mas até ajudando a Rô, uma coisa que eu gosto muito de trazer para minha vida, até para quem passa comigo como aluna e tal, é exatamente esse negócio de focar em qualificação e, com certeza, no trabalho e no emprego, porque uma das coisas que eu falo, inclusive, para vencer uma recessão, uma crise, quantas pessoas perdem empregos, né? E eu vejo que o brasileiro é muito apegado no emprego. Então, assim, perdi o emprego, estou desempregado. Eu digo, gente, mas a vida não é só ter um emprego. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas e tudo mais. Então, aprender a fazer dinheiro é muito isso. É eu resolver problema, é eu ter alguma especialização, assim, que eu consiga, por exemplo, olha, gente, eu vou oferecer um serviço e as pessoas, por mais que a gente viva em crise ou esteja em crise, as pessoas continuam consumindo. E uma coisa que acontece, assim, algumas pessoas ficam mais pobres na crise, mas a crise é um espaço de oportunidades. Muita gente na pandemia, a gente ficou milionário. Surgiu muita oportunidade. Então, assim, também é um espaço de a gente olhar assim, como que eu posso surfar nessa onda? Para onde eu posso ir? Então, desapegar um pouco de títulos, de emprego, dessas coisas todas e pensar assim, cara, o que eu sei fazer? Como que eu posso me qualificar ou me especializar um pouco mais e aproveitar o que está rolando agora? Porque, se a gente for parar, acho que a nossa geração aqui viveu tantas fases que é muito louco pensar, gente. Eu fiz datilografia. Desculpa, sou velha, acontece. Mas eu fiz datilografia. Aí depois a gente não tinha acesso à internet, não jogava online, não tinha nada dessas coisas. Por mais que
Tinha
tivesse.
paciência no computador.
Adorava, era especialista nisso. Sem paciência nenhuma, mas eu rolava.
Freecell.
Muito. Então, assim, a gente viveu muitas fases. Carreiras que tem hoje não existiam há pouco
Educador
tempo.
financeiro. Educador
Recente.
financeiro é uma coisa de 20 anos para cá.
É, mas isso
Recentíssimo.
vai mudando a todo momento, né?
E tá
Empregos que não
muito
existiam
rápido.
começam a
Mas é a
surgir,
fase,
né?
porque, por exemplo, nossos pais, não. Nossos pais passaram a vida
Gamer.
inteira.
Né? Quando na nossa
Gente.
geração a gente ia pensar que hoje o gamer é uma profissão, cara.
Eu saí daqui de uma gravação, peguei um carro de aplicativo e tal, e o motorista estava falando justamente disso. Ele viu que aqui era uma arena e tal, ele falou: pô, eu tenho um filho, 13 anos, ele gosta pra caramba de jogar
Dá
e
para ganhar dinheiro com isso?
tal. Tem como ganhar dinheiro? Ele ficou meio assim: tem como ganhar dinheiro jogando hoje em dia? Eu falei: pô, até que tem, né? Se o menino for bom, né? Procurar ali uma equipe e tal, tem como. E ele ficou super curioso, que ele tava provavelmente. Deve estar dando bronca no menino todo
Menino,
dia.
larga o computador e vai estudar.
É,
Então,
sai
mas
desse
esse é o
computador.
ponto, essa é a lição da vida que eu acho que é importante desse episódio, né? Dessa pergunta da Rô. Aliás, acabaram de me dizer aqui no ponto, tá? Que o nome da Rô não é Rosana, não é Rose,
Não é
tá?
Rosenilda.
É
Não é Roberta, é o quê?
Leandra.
Leandra?
Vamos lá.
A Rora de Leandra, vai ver o sobrenome.
Brincadeira. Aí, enfim, eu tô super engraçado. Ok. O que acontece é que existem novas profissões, tá? Existem caminhos para você percorrer. E fazer dinheiro, quando você pensa, eu não quero ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma atitude passiva, eu quero fazer dinheiro. Cara, você vai criar alternativas para o dinheiro chegar na tua vida. E o dinheiro trafega na sociedade. Então, ele vai passar por você em algum momento, tá? Nesse momento, você tem que entender o que você faz com dinheiro e como faz mais dinheiro.
E olha, muito importante também, além de ter esse termo de fazer dinheiro, muda, gente, parece besteira, mas muda todo o conceito de como você leva a sua parte profissional. É ter múltiplas fontes de renda. Inclusive, a gente está falando aqui do mercado financeiro, investimento é uma dessas fontes que a gente constrói, ou seja, em algum determinado momento, o teu patrimônio vai te fornecer uma renda. Mas esse é tempo, é um montante significativo. Mas até lá, enquanto você tem uma vida ativa, a Rô está com 30 anos, meu, ápice aí de produção, então quantas frentes de trabalho eu posso ter? Eu sei fazer dinheiro, porque eu soluciono alguma coisa, eu sei, eu tenho um conhecimento que eu posso vender, e ao mesmo tempo eu crio vertentes desse conhecimento. Então, olha, vou, que nem a gente, né? Tem livro publicado, e aí faz consultoria, e aí tem curso. Então, assim, frentes diferentes, formatos diferentes, para que, por exemplo, agora quando aconteceu a pandemia, o lugar físico fechou. As empresas que estavam ligeiras assim, meu, se posicionaram muito bem no online e beleza, agora a gente segura a bronca e vai por aqui. Exatamente essa flexibilidade, entender que eu tenho várias fontes de renda, se uma secar e corre o risco de secar, porque, né, são ciclos. Então, não, beleza, essa daqui secou, mas eu tenho outras quatro, deixa eu me equilibrar aqui, vou restituir alguma outra, restaurar, né, restituir.
Tudo bem, restaurar.
Foi, restaurar essa aqui e tal, e aí continua. Então, assim, são coisas que a gente ajuda, ajuda nessa, no encarar crises e você prosperar. Porque vai gerando renda e, claro, ajuda tudo isso que a gente falou, de planejamento, separa tudo que passa na tua mão, né? O dinheiro vai passar, passa na sua, passa na minha. Não deixa embora 100%. Só passou, né?
Passou muito rápido.
Pior que agora a gente nem vê, né? Isso é uma coisa... Eu sinto saudade do dinheiro de papel, mas a praticidade de hoje também não dá para substituir. Então, assim, passou o dinheiro na sua mão, não deixa aí tudo embora. Tem que continuar. Também não dá para ser mão de vaca, como alguém falou aqui, né? Que não deixa nem sair. Tem que deixar fluir, tá?
Eu sou um pouquinho mão de vaca. Tem esse probleminha aí. E durante a pandemia também, muita loja, por exemplo, muito lugar físico, né? Se deu bem com venda online, porque total, já estava um pouco preparado, já estava meio engatilhado para isso, mas teve muita loja também que morreu, né?
Total. Teve, acabou, porque ficou para trás.
Ficou para trás, não estava aguardando, ou tinha uma política mais antiga, não ligava muito para a internet, e é um negócio que não tem mais volta, a internet não tem mais volta.
Tipo, né? Bitcoin, né, gente? Não é
essa pergunta da Rô foi muito boa
deu
mesmo.
Deu muito o que falar, tem muita coisa para a gente
tem
estudar
muita coisa,
nisso.
Porque realmente você pode se preparar para ter uma carreira em qualquer lugar, e o conhecimento, ele é adaptável. Esse conhecimento do mercado financeiro que vocês estão tendo aqui, você usa para muitas situações, tá? Para a sua vida pessoal e também é uma base até para quem quer se tornar profissional.
E assim, o apego ainda do emprego, né? Que a gente fica, nossa, mas parece... o que vão pensar de mim se eu ficar trocando de emprego e tal, ou de carreira, né?
Tem isso, né?
Que a Rô tá em transição, né? Gente...
Eu sou vagabundo, não sabia, não. Mas tem esse negócio, né? O que que vão achar? Pô, tá, meu LinkedIn tá sendo atualizado todo mês, e agora?
Porque, assim, a gente não tem que morrer agarrado num título, né? Então, acho que também, pela fase que a gente vive, a gente vai estar muitas coisas. Então, assim, eu estou, nesse momento, especialista em tal coisa. Estou trabalhando com isso. Então, porque, às vezes, a gente se dá conta, assim, estagnou ou não está fluindo. Deixa a coisa acontecer. Deixa esse movimento acontecer. Desapega. Porque, às vezes, as pessoas não estão mais felizes, não estão mais produzindo como antes, não estão mais se reconhecendo naquela carreira, mas estão ali agarradas.
Tem aquele cargo que ela quer ter, aquela assinatura.
Vai até o fim, né? Vai até o fim. Então, não, acho que a gente vive um momento muito legal para deixar fluir. Tem gente que vai começar e terminar a vida agarradinha ali porque tá fluindo, tá funcionando. Então, às vezes também, assim, olha, não tá mais legal, ou fui demitida, mas eu não sei fazer outra coisa. Que tal, então, dar um tempo para se conhecer, se tiver, né? Feito a lição de casa, dá um tempo para se conhecer. Mas deixa eu entender o que que eu posso recomeçar agora, sabe? E aproveitar. Gente, quantas carreiras surgiram, como a gente falou, quantas oportunidades surgem de todo esse movimento, é questão de se abrir e não ficar tão agarrado nas coisas que estavam antes.
Entendi. Tá bom. Tá respondido, Rô? Ou Leandra, talvez. Talvez Leandra, não sabemos.
Brincadeira.
Vou chutar a Roberta aqui. Vamos agora para o Investindo em Conhecimento. É aquele momento que os nossos especialistas trazem alguma coisa para você aí. Pode ser um livro, que a Mayara sempre traz um livro. Será que é de novo? Pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser uma palestra, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa para você adquirir mais um pouquinho de conhecimento aí no mercado financeiro. Mayara, qual que é a de hoje?
Eu não trouxe um livro.
Oh, olha só, eu caí do cavalo.
Eu trouxe dois. É o meu último... Opa, falei fora do microfone. É o meu último episódio. Eu disse, não, agora eu vou trazer dois livros.
Tá bom.
Bom, eu falo muito sobre a parte comportamental, né? Eu tenho essa atenção muito grande em relação a isso, principalmente porque é herdado. Tudo que a gente... nossa visão de dinheiro, nosso comportamento, tudo é o que a gente aprendeu, é as referências que a gente teve. Então, eu tomo muito cuidado em trazer isso nos meus conteúdos. Então, esse livro aqui, ó, Não Acredite em Tudo que Você Sente, ele não é financeiro, é focado nas emoções. Então, ele é bem prático, tem várias questões de autorreflexão, assim, para a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções. E eu acho que está muito ligado, tanto no mercado financeiro, quanto carreira, que a gente estava falando aqui, que é existe nós sem nossas emoções, né?
Não tem como existir, né?
Não dá.
Então, isso afeta, de fato, no trabalho, 100%.
Nossa, gente, síndrome do pânico, as doenças mentais, emocionais, todas assim, impactam diretamente na tua produtividade.
Claro.
E isso tudo é uma questão, assim, se for doença, tem que ser com um profissional, né, gente? Mas, às vezes, é uma inteligência emocional, é um autoconhecimento, entender, peraí, eu sinto isso, mas... Se eu ver por outro parâmetro a mesma sensação, eu consigo ter outra ideia disso aqui? Então, cara, é muito legal esse livro. E aí, ainda nessa mesma pegada, Psicologia Financeira. É outro livro bem bacana também, com essa pegada mais para a parte do comportamento, essas reflexões que vão agregando e tu vai se dando conta, nossa, pode ser diferente. Aí a gente muda a forma como a gente pensa, muda os nossos resultados.
Tá bom, vai estar tudo na descrição também, né? Você que está fazendo as suas anotações, aí, deixa eu ver o livro que eu já anotei os outros que ela falou, vou anotar mais dois agora. Vai estar tudo na nossa descrição, bonitinho aí do podcast ou do vídeo do YouTube. E você, Mauro?
Vamos lá. Tem um filme que está disponível no YouTube que se chama Real, a História por Trás do Plano.
É muito bom.
É bom demais, é uma trama bem legal, política, econômica, etc. Mostra todos os personagens da época, né? Principalmente o Gustavo Franco, brother. Gustavo Franco é brother. O cara mostra muitos aspectos reais, assim, da personalidade do Gustavo Franco e por que e como que foi controlada a inflação no Brasil.
Tá.
Aqui, a hiperinflação, aquela loucura.
A gente estava batendo 90% de inflação ao mês, meu caro.
Socorro.
Era uma coisa assim, você era criança.
Eu usava
nascido, mano.
Tá, eu nasci, meu, a coisa era pesada. Teu pai, que é o teu parceirão, pede para ele contar essa história um dia para você.
É a figura.
Real, o plano por trás da história, é a minha indicação.
Cid, agora vem aquela viagem curiosa.
A minha parte?
Exato.
Hoje eu vou sair mais ainda da casinha, porque as minhas indicações nunca tem nada a ver com o negócio. Nunca tem nada a ver com o mercado financeiro. Hoje eu vou pro. Eu vou para uma peça. Hoje eu vou pro teatro.
Ele é culto,
tem no YouTube,
né?
Também. Não é coisa de culto, não. É uma peça de improviso.
Ah, é bom, hein?
Já assistiu coisa de improviso?
Já fiz curso de improviso.
Mentira,
acho massa.
É mesmo. É super divertido. Eu acho que são os caras, de repente, que é a maior referência no Brasil e tudo mais. Tem bastante vídeo, mais de 500 vídeos no YouTube, os caras têm, que é os Barbixas, né? E eu tava vendo aí que eles abriram uma temporada nova de show e tudo mais e tal. E é uns caras que eu acho legal pra caramba. A velocidade que eles conseguem adaptar uma piada,
é bom, né?
Adaptar um raciocínio ali, porque a plateia manda sugestões, né? E eles têm que fazer conforme
o
que a plateia vai falando. Então fica aí a minha sugestão dos Barbixas. Diferente.
Bom.
E agora nós estamos indo para aquela hora tão aguardada, que é a hora do fight. Mauro Calil, abre o computador. Aí, abre o computador, a galera já tá aguardando você fazer isso. E pessoal da produção, sobe a vinheta. Na hora do fight é o momento que a gente abre a plataforma da Exnova, que é uma plataforma super completa, tem várias categorias aí, é bem intuitiva, inclusive, né? Já mostramos várias vezes, já estamos no 21º programa, né? Já mostramos várias e várias vezes aí para vocês. E o Mauro Calil vai poder mostrar de forma visual como é que funciona isso na prática, né?
Vamos lá, é muito intuitivo mesmo, a gente vem ensinando vocês e vem praticando ao longo do tempo. Aqui às vezes ganha, às vezes perde, isso é normal, mas o que é importante, agora a gente comprou um ativo, tá? E vamos ver ali, já começou a subir na compra, olha lá, meu caro. Bom, vamos esperar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer, você vai fazer aquela mágica do tempo,
posso,
né?
Posso fazer?
Pode.
Vou bater palma hoje, hein? Timelapse para a gente saber o que vai acontecer, porque não dá para saber em 30 segundos, né? Você já está acostumado. Toma! Opa, voltamos no time-lapse, eu não sei como é que faz direito, mas o importante é que já passou um tempinho e a gente precisa desse tempinho para conseguir enxergar os indicadores.
E agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a operação ao contrário do que a gente fez. Ó, tá quase dando um lucro, vamos esperar mais um pouquinho. Ó, tá quase.
Tá 0.05
ali em
cima. Opa!
Opa, fechando a operação para sair no lucro, deu 1,5% de lucro. Nesse tempinho que a gente está aqui.
Legal.
Ó, quase 2%. É isso aí. Muito fechamos bom. A operação.
Ah, e tem subido ainda ali.
Aí eu tinha subido, mas aqui a gente nunca sabe, né?
Então, e a gente tem também o negócio do tempo do podcast.
Do tempo do podcast.
Que influencia muito.
E desapeguem, né? Porque essa coisa, tipo, vendeu. Ai, gente, mas olha, podia ter ganho mais. Cara, foca no que você conseguiu. Foca. Né? Você não fica sofrendo, você não sempre pode subir mais.
É, a gente ganhou aí em alguns minutos 1%.
Exato.
Tá muito
boa.
Bom.
Lembrando que isso aqui é uma conta demonstrativa e não é uma indicação de investimento. Ok? Vamos lá. E essa foi a hora do fight.
Isso aí.
Tá aí. Já pode fechar que a gente vai pro nosso encerramento agora. Mayara, é a última participação sua na nossa sequência de podcasts. Estamos no 21º episódio, vamos até o 24º, mas a Mayara vai ser liberada agora, né?
Ah, gente.
Então se despede aí, manda aquele tchau, não precisa chorar, tá?
Não, eu ia dizer vocês, né? Eu tô vendo que a voz tá um pouco engasgada, mas não, gente, não fica assim, tá? Foi muito bom. A gente, ó, marca um cafezinho depois, né?
Legal.
Gente, olha, foi um prazerzaço. Acompanhei todos, mesmo não participando de todos. Também vou até o finalzinho agora, porque o negócio tá excelente. Parabéns pra vocês, pra produção, tá incrível. Agradecer a oportunidade e me despedir, gente. Espero que vocês tenham gostado pra caramba, que tenham realmente aproveitado, porque é um conteúdo riquíssimo, de graça, super acessível. E eu tenho certeza que vai ter colocado todo mundo nesse universo, que o mercado financeiro realmente é para todo mundo, apesar de ter todos esses estereótipos que a gente foi quebrando ao longo do caminho. E, olha, feliz demais por participar.
E fala as redes sociais também, para a galera dar uma olhadinha.
Vocês me encontram, gente, com Mayara Xavier no Google, ele conta várias coisas sobre mim, onde eu estou e tudo mais. Mayara Xavier ou A Rica Simplicidade, vocês me encontram por aí para me acompanhar. E será um prazer encontrar vocês fora daqui também.
Maravilha. Aproveita que pesquisou ela aí. Também já aproveita e segue a gente nas redes sociais. Boa. No Amigo Trader BR, tá? Mauro Calil.
Grande abraço a todos vocês. Mayara, sentiremos sua falta aqui. Espero vê-la numa próxima temporada junto conosco.
Tamo junto.
Ah, e, enfim, estamos gostando. E, cara, assim, coloca aí seu comentário, né? Pra gente.
Participa, né?
É, participa.
O importante é participar. Ou com um comentário, pode ser uma dúvida, né?
E Rô.
Pode ser uma questão.
Qual é o seu nome?
Rô. Deixa aí nos comentários, Rô. Qual é o seu verdadeiro nome? É, comente bastante, engaja, dê o like, segue a gente aí, não só nas redes sociais, né? Que eu falei, o Amigo Trader BR, mas principalmente no nosso YouTube e também nos podcasts, pra você não perder nenhum episódio, apesar que já estamos chegando no final. Assiste desde o comecinho caso você tenha caído aí de paraquedas, beleza? Dados recados aqui, a Mayara está se despedindo pela última vez na participação aqui do podcast, mas a gente continua por aqui, certo, Mauro Calil?
Certo. Mayara,
fazer aquele
brinde à senhora. Muito obrigado.
Aê. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você é de Santos.
Sou de Santos.
Né? Você lembra assim, quando nós paulistas, lá na tua infância, vamos à praia, a gente deixa a praia suja?
Ah, mas o santista, ele tem um pé atrás com o turismo, eu acho.
Não é?
É assim, é necessário, né? Pra região e tudo mais, mas, pô, a galera suja tudo e pisa na orla.